Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos continuar a conversar com a bailarina Diana Nips.
Acho que aqui em Portugal há meios para pessoas com, no seu caso, outras pessoas no seu caso, que possam ajudar em, sim, em termos de edifícios ou... Isto porquê? Porque eu sei que há uma associação, que é a Associação Salvador, que tem lutado constantemente na Assembleia da República e não só, para pessoas com capacidades limitadas.
Se a Diana já... Mobilidade reduzida. Sim, eu fiz a publicidade da Associação Salvador, se quiserem ver, chama-se...
Porque eu...
O Quebra de Graus, se quiserem mostrar depois.
Diana, a questão que você falou da... Não sei se é um tema que debater sobre isso ou não, que é a questão da sexualidade na deficiência. Eu acho que isso não embora seja um tema tabu, mas eu dei muita importância a isso porque, reparo uma coisa, todos nós temos as nossas capacidades, correto? Seja física, sexual e psicológica e assim. Eu acho isso muito interessante porque há pessoas que não percebem muito ainda muito sobre isso. Não sei se quer falar, senão não preciso falar.
Sim, mas a discriminação acontece em todos os campos, né?
Sim, sim.
E a partir do momento em que vem alguém com uma incapacidade ou de cadeira de rodas ou alguém que é diferente, as pessoas assumem coisas porque as pessoas trabalham na ideia da expectativa do que é que estão à espera que um ou outro represente. E a partir do momento que olham, acham... Nem sequer pensam nestas questões, então há sim uma grande discriminação em termos do campo da sexualidade das pessoas que estão...
Diana, desculpa estar aqui, eu estou próximo de si, eu ia perguntar à Diana, desculpa por puxarmos a brasa à nossa sardinha, mas como sabe, somos uma instituição psiquiátrica. Eu tive durante algum tempo dança-terapia com a doutora Liliane Sousa Viegas, que teve que se reformar, infelizmente, porque já tinha atingido a idade.
Quem?
E a terapeuta Liliane Sousa Viegas, que é a dança-terapia, e a perguntar se a Diana teve conhecimento da dança-terapia e se houve algum contato com dança-terapia, desculpe por estar a brasa à nossa senhora da saúde mental, mas como está numa instituição psiquiátrica...
Não, então, mas isto eu...
Isso faz algum sentido para si?
Sim, uma das razões para eu querer vir cá era por ser uma instituição que trabalha a doença mental, porque é uma das coisas que eu trabalho, é as comunidades marginalizadas em Portugal, de que forma é que os hospitais e as instituições trabalham com comunidades diferentes e de que forma é que o sistema ainda está um bocado estanque em coisas que já não fazem sentido nos dias de hoje. Pronto. Então, eu conheço a Liliana Viegas porque ela fez parte... há uns anos entrei em contacto com ela porque eu dou formações, faço cursos de formação para pessoas com deficiência e para artistas normativos também, e sabia do grupo que aqui estava com a Liliana. Eu tive contacto com dança-terapia. Eu conheço duas pessoas que trabalham, fazem dança-terapia, que é o Rafael Alvarez e a Diana Seabra. Eu nunca tive muita... oportunidade, ou seja, nunca fiz uma aula, mas eu acredito que a partir do momento em que estamos a trabalhar com alguma comunidade específica ou que a dança já é naturalmente terapêutica para qualquer pessoa, independentemente de aquilo ser uma aula de dança-terapia ou não. A aula de dança-terapia para, por exemplo, crianças com deficiência, sei que isso é absolutamente incrível, mas, por exemplo, eu também já fui dar aulas de dança à prisão de inimputados do Porto, que é uma ala psiquiátrica da prisão, e havia pessoas que não falavam há anos com ninguém e estavam lá e adoraram e divertiam-se e riam-se e faziam as coisas que eu dizia para fazermos e pronto. Portanto, eu acho que a dança tem um lugar naturalmente terapêutico na sociedade. Obrigada.
Let's dance, little stranger. Diana Nipes, qual é a origem do seu apelido?
Olha, o meu apelido, ele é francês, mas na verdade é o meu nome artístico. Eu tinha um gato chamado Nips e havia outra pessoa na minha terra que se chamava, tinha o mesmo nome que o meu. Então começaram-me a chamar a Diana do Nips e desde muito nova depois tornei-me a Diana Nips e depois acabei por ficar a usar como nome artístico e pronto. Mas é o nome francês do primeiro fotógrafo que tirou a primeira fotografia através de uma lente e de uma câmara escura. E eu gosto muito de fotografia, pronto.
Diana, tenho a certeza que todos nós aqui reconhecemos o seu trabalho. Como artista de bailado, quais foram os compositores que mais a influenciaram na sua arte?
Pronto, eu compositores, eu trabalho muito com, como disse, com aqueles, com o Gonçalo e com o Diogo Melo. Trabalho muito em torno da música eletrónica ou da ideia de criar frequências, trabalhar sobre frequências, mas eu também me inspiro noutras coisas, como por exemplo artes visuais ou a escultura, outros artistas como a Vera Mantero, ou eu gosto muito da ideia de arte relacionada com a vida e a arte que coloca em causa questões existencialistas, ou seja, a arte que nos está a fazer refletir sobre o estado do mundo e a condição humana. Pronto, é um bocadinho este o lugar que me insiro.
Obrigada, Diana.
Diana Nipes, o que é que a surpreende e o que é que a fascina e o que é que a motiva?
As pessoas surpreendem-me sempre, mas não é sempre pela positiva. Eu gosto muito de animais, então, apesar do meu trabalho ser relacionado com a dança, eu faço o resgate e dou apoio a animais que estão em perigo ou que são maltratados. Pronto, e eu sou aficionada dos gatos e dos cães e dos passarinhos, sempre fui. Pronto, e quero salvar todos os animais e não os posso pôr todos lá em casa porque não dá, né? Pronto, mas muito do meu trabalho também está ligado à causa animal, a tentar proteger e ajudar animais, porque eu acho que eles são muito mais verdadeiros e empáticos e se relacionam muito melhor uns com os outros do que nós humanos, que não sabemos tão bem como nos relacionarmos. Pronto, então é um bocadinho isto que me motiva, é tentar mudar o mundo para um lugar melhor dentro de todos, de todas as causas que isso significam.
Diana é nome de uma divindade gêmea de Apolo, Deus do Sol. Artemis era a divindade lunar, identificada com a lua crescente, em associação com Selena, a lua cheia, e Hecate, a lua minguante. A identificação de Artemis com a lua reflete-se na complexidade e multiplicidade dos seus papéis na mitologia antiga. As fases da lua marcam a natureza cíclica da natureza e da caça, bem como as transições da existência humana do qual a deusa é guardiã. A generatividade e o parto, a transição para a vida adulta e a morte. Uma divindade capaz de suscitar fantasmas no silêncio da noite, quando aparece acompanhada pelas almas daqueles que não tiveram sepultamento ou que tiveram morte violenta antes do tempo.
Obrigada, que bonito. Obrigada.
Safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty.
senses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. To the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Bem-vinda mais uma vez, Diana. É um gosto muito grande estar aqui contigo e saber que só conheci o teu trabalho na Culturgest. Antes não tinha tido conhecimento. Okay. Fiquei fascinada, não é? E hoje temos o prazer de estarmos aqui todos no nosso encontro. Então, eu considero que realmente a tua arte é qualquer coisa de maravilhoso. Impulsiona-nos em nós tudo o que há de melhor em nós. Os ditos habituais e aqueles que são um bocadinho na diferença. E a minha questão é, como é que tu vês a arte, a tua arte, na diferença, metida nesta coisa que é a diferença? Se podias dar-nos uma, a tua noção. Por favor, obrigada.
Sei lá, dentro do panorama artístico, eu acho que o mundo funciona segundo lógicas dominantes, que são um bocado perversas, e que, nesse sentido, aquilo que eu tento fazer é não me deixar cair nelas, pronto. E isso implica que temos que estar constantemente a refletir a partir de um lugar ético. E é muito complicado, porque há aqui lógicas em torno de como é que os sistemas funcionam, como dirigir pessoas, como dar condições de trabalho às pessoas, circular trabalhos, como vender as nossas peças, que são, que somos aqui umas formiguinhas, que estamos aqui a trabalhar em torno do formigueiro, e que acredito que os, a maioria das vezes os líderes não estão muito preocupados em se as formigas estão a ser bem tratadas, pronto. Então eu acho que é um sistema muito complexo que nos deixa em lugares muito precários. Então aquilo que eu tento fazer é tentar implementar práticas que são mais éticas e justas, de forma a que todos estejam felizes com o que estão a fazer e que tenham que trabalhar menos para sobreviver do que terem que trabalhar muito para sobreviver e que se sintam bem na sua pele, seja ela qual for. Então muito do meu trabalho é este lugar de sensibilização também, de escuta, de saber ouvir, que eu acho que nós não nos sabemos ouvir muitas vezes, e de cuidar. Acima de tudo, eu gosto da ideia de cuidar. Também porque acho que se todos fizéssemos isto, era um lugar mais fixe para todos. Só que como não fazem todos, torna-se um lugar muito injusto para alguns. Então é isso. Estamos todos num campo de batalha, só às vezes esquecemos disso. Obrigada.
Diana, o que é para si a arte da diferença?
A arte?
Da diferença.
Da diferença. Eu acredito que o meu trabalho possa ser observado como diferente, porque na verdade eu estou a fazer algo que ninguém faz, né? Pronto, eu sou acrobata, tenho uma deficiência, faço uma... O meu trabalho é altamente violento. Mas se eu acho que mais alguém deva fazer o meu trabalho, eu também acho que não, porque não acho que seja muito saudável, porque é verdadeiramente violento o meu trabalho, tão violento que eu fiquei com uma lesão agora um bocado grave, mas que eu acho que também nós fazemos aquilo que nos interessa, e se eu não for para fazer aquilo que me interessa, também não estou aqui a fazer nada, né? Então acho que nós vivemos dentro das nossas, dos nossos interesses, obsessões, pronto, e é um bocadinho dentro desta paisagem que eu vou trabalhando. Mas que muitas das vezes também, se eu não tiver a partir parede, as coisas não mudam, não andam para a frente. Então, muitas das vezes vêm de lugares de conflito para mudar as coisas. Às vezes tem que ser através de um lugar de conflito. Mas que é um lugar difícil de existir, pronto. Então, sim, o meu trabalho é diferente, faz sentido, mas também não sei até quando é que eu vou conseguir fazê-lo. Pronto. Porque também há uma bateria, não é? Nós temos uma bateria de resistência.
A nossa entrevista com a bailarina, coreógrafa e escritora Diana Nipes chegou ao fim. Esperamos que tenham gostado tal como nós. Mais uma vez a todos e de todos consigo na Rádio Aurora Outra Voz. Um grande bem-aja.
Obrigada. Obrigada por me receberem.